Então, muito boa tarde. Damos as boas-vindas à Aresp, doutora Ana Jacinto e a doutora Filomena Diegues. Este grupo de trabalho da habitação tem todo o gosto em receber-vos, a vosso pedido, não é? Foi uma audiência pedida, é uma audiência, portanto, é pedido da Aresp. Eu estou aqui em substituição da senhora coordenadora, que é a senhora deputada Maria Begonha, do Partido Socialista, e cumprimento-vos naturalmente em nome dela e em meu nome pessoal e portanto vamos dar início a esta audiência cuja grelha de tempos é a seguinte: uma primeira intervenção inicial de vossas excelências, 10 minutos, temos aqui uns tempos muito apertados, portanto pedi aqui a vossa atenção também a isso. Depois cada grupo parlamentar tem um período de 3 minutos para colocar as questões e no final a entidade tem mais 10 minutos para uma resposta conjunta. Portanto, tenho a palavra, 10 minutos, se vão falar as duas, sim, dividam o tempo como entenderem, mas sim, são 10 minutos, quer agora, quer depois no fim, está bem? Portanto, tenho a palavra e somos todos ouvidos, naturalmente. Muito obrigada.
Bom, deixem-me só para já agradecer. Eu estou acompanhada da minha colega doutora Filomena Diegues, que coordena este dossiê na Aresp, e portanto eu daria já a palavra a ela para fazer um pequeno resumo rápido, porque 10 minutos é muito pouco, porque para as nossas preocupações estaríamos aqui a tarde toda, mas vamos tentar sintetizar e depois naquilo que faltar eu complemento. Muito obrigada.
Então, muito boa tarde a todos. Não vos vou tomar muito tempo, vou tentar resumir um bocadinho aqui as ideias. Ora bem, relativamente aqui a esta problemática que todos conhecemos, quero fazer primeiro um ponto prévio para dizer que, obviamente, não nos desprezamos de todo as questões do direito à habitação, nem o problema da escassez de habitação. No entanto, consideramos que é um erro estarmos a associar o problema da habitação desta forma até tão direta ao alojamento local. A atividade do alojamento local tem, como todos sabemos, prestado um contributo enorme para o destino de Portugal, para a diversificação da nossa oferta, para o desenvolvimento de muitas zonas do interior que têm uma oferta grande de alojamento local, zonas menos turísticas que acabaram por se desenvolver por força do alojamento local, e deu também um enorme contributo para a regeneração e a reabilitação urbana. Como sabemos, muitos dos alojamentos locais vieram a ocupar espaços, mas sim, que estavam degradados, estavam por reabilitar, e foi dessa forma que o alojamento local os aproveitou, digamos assim. E foi evoluindo, e hoje o alojamento local já representa cerca de 40% a 46% da nossa oferta, portanto não é despiciando, tem um mercado muito próprio, portanto não é um mercado que nós possamos transferir para outras ofertas de alojamento, são pessoas que escolhem mesmo o alojamento local por ser alojamento local. Como sabemos também, foi uma atividade que nasceu já sob um princípio de regulação, desde 2008, a figura foi criada ainda no regime dos empreendimentos turísticos, até com uma imagem um bocadinho pejorativa, digamos assim, porque seria alojamento local aqueles estabelecimentos que não conseguissem ser empreendimento turístico, portanto começou por aí. Depois, mais tarde, é que teve, em 2014, um regime próprio, e, como sabemos, foi um regime próprio que foi propositadamente simplificado, digamos assim, exatamente para acabar com muita da oferta paralela que havia nesta área. Depois foram, pouco a pouco, gradualmente, foram-se introduzindo alterações já para densificar um pouco mais e para aumentar as exigências do regime. Portanto, a primeira fase foi aquela de transferir da oferta paralela, portanto, para que entrassem na formalidade, e depois então começou-se até a aprimorar a legislação e a adotá-la até de mais qualificação. Regulação essa que também passou pelas autarquias, que é quem melhor conhece os seus territórios e que já hoje podem fazer os seus regulamentos já a impor alguns limites em matéria de alojamento local. Portanto, eu calculo que retroceder nesta matéria, da maneira como se está a propor retroceder, pode significar uma promoção da oferta paralela. O alojamento local também tem que ser visto numa perspectiva de, das dinâmicas que gera à sua volta. Portanto, não estamos a falar aqui só do alojamento local, estamos a falar de uma série de atividades económicas complementares que também dependem do alojamento local e que vão assim também prejudicar milhares de pessoas e milhares de famílias que dependem exclusivamente do alojamento local, porque há muitas que este é apenas a sua atividade. Portanto, e aqui cabe também acabar com muitos dos mitos que graçam à volta do alojamento local. Nós não estamos a falar de grandes empresários com grandes fortunas, mas antes pequenos empresários que têm uma ou duas licenças. E quando se falam em titulares de muitas licenças, o que estamos a dizer é que são empresas que têm, de facto, muitas licenças, mas que as operam em nome de muitos milhares de pequenos empresários. Portanto, não podemos confundir as coisas. Portanto, há assim uma série de mitos à volta do alojamento local e que considero que devia haver um estudo mais profundo e isento da caracterização efetiva do alojamento local e ver, de facto, tentar perceber onde é que está o problema e então atacá-lo. Porque os mitos são tantos que às vezes as soluções acabam por ser um pouco enviesadas. Consideramos que as atuais propostas são um pouco, muito, para não dizer muito, radicais, vão criar instabilidade e vão criar, acima de tudo, muita litigiosidade. E aqui não tenho absolutamente a mínima das dúvidas. E vão, obviamente, prejudicar uma atividade importante do turismo e da nossa economia. Como sabemos, o turismo acaba por ser o motor da nossa economia. Portanto, obviamente que concordamos com medidas de apoio à habitação, o que não, desde que essas não signifiquem dizimar uma atividade económica. Portanto, achamos muito bem ações de promoção da habitação. O que não concordamos é que se tenha que sacrificar uma atividade económica para o fazer, sem atender também aos direitos, também aos constitucionais, relativos à iniciativa privada de quem investiu no alojamento local. Portanto, julgamos que tem que haver aqui, neste tipo de decisões, muito equilíbrio entre todos os interesses envolvidos e entre todos os direitos envolvidos, e aqui, em nosso ver, não se verifica de todo. Portanto, se queremos alterar a legislação, estamos obviamente disponíveis para colaborar, para trabalhar, mas vamos conhecer a realidade como ela é efetivamente. Vamos estudá-la, porque só desta forma é que conseguimos tomar decisões informadas e não tomar decisões baseadas em pressupostos que são completamente enviesados. Muito obrigada.
Acho que ainda temos alguns minutos, não temos? Pronto. Rapidamente. Não queria deixar de salientar e que fique bem expresso que, de facto, lamentamos que o alojamento local e o regime do alojamento local tenha sido colado à habitação. Do nosso ponto de vista, não colocamos nem metemos a cabeça debaixo da areia. Se o regime do alojamento local tem que ser revisto, estamos totalmente disponíveis para avaliar essa revisão. Entendemos a que nunca deveria ter sido colado ao pacote do Mais Habitação, porque nada tem a ver com o pacote Mais Habitação e, portanto, estamos disponíveis, como sempre tivemos, para fazer discussões, para contribuirmos, para avaliarmos, refletirmos, mas nunca nesta perspectiva que foi escolhida. Ponto número um. Ponto número dois, discordamos claramente destes impulsos legislativos sem avaliações prévias e sem estudos. Como sabem, a Aresp fez talvez o único estudo profundo e detalhado ao alojamento local antes da última revisão ao alojamento local, que, se bem se recordam, quem estava aqui na altura, serviu de base para constituir a última revisão do regime jurídico do alojamento local. E esse estudo comprovou muitas das coisas que a doutora Filomena acabou de referir, que de facto 60% do alojamento local, no caso de Lisboa, mas também no Porto, era muito similar, eram imóveis desocupados, a caírem, completamente desqualificados, e portanto os imóveis não estavam arrendados, os imóveis não estavam ocupados para habitação, estavam desocupados. E isso foi comprovado, serviu na altura para, de facto, legislar, e lamento que desta vez não se tenha feito um estudo aprofundado do que é a realidade do alojamento local, porque nós estamos a tomar decisões com base em factos errados. Eu já assisti a algumas audições, mesmo nesta casa, em que os dados que são dados para a mesa são dados completamente diferentes. Uns dizem que o alojamento local representa uma percentagem, outros dizem que representa outra, outros dizem que enfim, que há um parque inativo, outros dizem que há outro parque inativo. Os dados são completamente diferentes. Porquê? Isto resulta do quê? Porque não há um estudo, não foi avaliado e, portanto, nós não podemos tomar decisões sem, de facto, avaliar o que se está a passar no terreno. Isto é a mesma coisa do que nós termos uma empresa, fazermos a gestão de uma empresa sem termos informação à gestão. Isto é impossível e, portanto, o que nós propusemos várias vezes é que estamos disponíveis para avaliar, para voltar a ir ao mercado, perceber o que é que está no terreno e então sim, depois tomar as medidas corretivas que forem necessárias, porque a Aresp sempre esteve disponível para ajudar a construir e a melhorar. Não desta forma, com base em percepções, em mitos e em, acho que, porque o alojamento local é de facto um tema muito apaixonante. Toda a gente fala sobre o alojamento local, falam de factos que não conhecem. Portanto, isto é perigoso porque levam a conclusões erradas. Muito rapidamente, nós fizemos, porque numa perspectiva de queremos construir, não temos a atitude de dizer, uma vez que esta Casa decidiu avançar com as alterações, não temos uma atitude de destruir e pura e simplesmente não contribuir. E, portanto, fizemos um conjunto de propostas de alteração para tentar mitigar os efeitos negativos das propostas que estão em cima da mesa e, se entenderem por bem, nós vamos enviar essas propostas, que no fundo algumas propõem a reversão total daquilo que está em cima da mesa, mas outras têm a tentativa de criar aqui algum equilíbrio para tentarmos ir ao encontro daquilo que as propostas que estão em cima da mesa prevêem.
Muito bem, muito obrigada a ambas. Sim, naturalmente que estamos interessados em receber as propostas, portanto, se puderem fazer chegar aqui aos nossos serviços, depois distribuiremos por todos os grupos parlamentares. Senhor Deputado do Partido Social Democrata, Alexandre Simões, tem 3 minutos para a sua intervenção.
Muito obrigada, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, são Srs. Deputados, cumprimentar a Aresp e a sua Secretária-Geral e bem como pelo vosso contributo e disponibilidade para este debate, que é um debate que nos preocupa, e dizer-vos que as vossas preocupações são as nossas preocupações igualmente. Evidentemente que aquilo que foi a proposta do Governo nos preocupa na medida em que vem evada de uma cegueira ideológica patente, no sentido de perseguir tudo o que seja donos de habitações, quem tenha tido algum sucesso até, e nós todos nós conhecemos, não é preciso um estudo muito maduro para compreender aquilo que foi a importância do alojamento local, que é para a criação do pequeno emprego, do pequeno empresário e para a reabilitação urbana de um parque que estava completamente ao abandono. Portanto, aquilo que qualquer cidadão, para além dos próprios interessados, podem constatar é que é uma injustiça muito grande aquilo que está a ser feito ao nível da perseguição ao alojamento local. E, conforme disseram, e também é conhecido, o alojamento local representará cerca de 40% da oferta turística, tem um papel aqui muito importante, que vai além daquilo que é a própria disponibilidade ao nível da oferta. Designadamente com as atividades paralelas, atividades afins, restauração, por aí adiante, que têm também aqui um papel muito importante para a economia local e para potenciar outras pequenas empresas tão fundamentais para o nosso tecido económico. E, portanto, subscrevendo aquilo que são as vossas preocupações e propostas, daquilo que sei, um conjunto de reversões naquilo que são as medidas do Governo quanto à suspensão de novos registros, a possibilidade dos condomínios poderem pôr termo, portanto, a registros concedidos e, portanto, que são válidos, a caducidade de licenças e, principalmente, aqui um ponto que para nós é, enfim, chocante, que é a criação da CEAL, da nova contribuição extraordinária sobre o alojamento local, que é, evidentemente, a própria leitura de proposta é em si mesmo algo que não deixa de ser paradoxal, porque é com base num coeficiente económico à taxa de 20%, mas sem grande parte daquilo que são os fundamentos da legislação tributária, portanto, faltando aqui, efetivamente, muitos dos pressupostos da legalidade tributária que é exigível para este tipo de medidas. E, portanto, aquilo que eu queria colocar era um pouco no sentido de poderem desenvolver a conclusão que chegaram quanto ao risco para o turismo, relativamente aos vários setores, se efetivamente concretizar um pouco mais quanto ao perigo da extinção do próprio setor, porque vocês, enquanto associação, proclamam ou enunciam e escrevem que estas medidas podem levar à extinção de um setor inteiro. Portanto, isto é uma conclusão muito grave para o país e para todos os que acompanham esta matéria, nomeadamente nós, deputados, temos a responsabilidade agora de avaliar esta medida. E, portanto, queria que complementasse um pouco mais estas preocupações que, como disse, são nossas igualmente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Partido Socialista, deputado Tiago Soares Monteiro, tem também 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, naturalmente, antes de mais, as senhores representantes da Aresp, a doutora Ana Jacinto e a doutora Filomena Diegues, e agradecer-lhes o facto de terem pedido esta audiência ao Parlamento. É sempre muito importante quando os setores vêm até nós. Só dessa forma é que conseguimos fazer melhores políticas e só ouvindo-os nestas sessões de especialidade é que conseguiremos melhorar a legislação que hoje aqui estamos em discussão. Dito isto, e ainda há pouco também o referi, nós tivemos há relativamente pouco tempo, há uma semana, a Associação Portuguesa de Hostels, portanto grande parte daquilo que são as vossas preocupações estão também partilhadas por outras associações do setor, nomeadamente esta, e é importante reafirmar aquilo que já foi dito e vincado nessa mesma audiência, de que nós não queremos, o Partido Socialista não quer, através desta PPL, dizimar nenhum setor económico, não quer acabar com o alojamento local e, muito menos, a prejudicar a grande parte das famílias que vivem. E é importante também depois, no fim, questionar relativamente a dados concretos sobre os tipos de proprietários do alojamento local, não quero prejudicar nenhuma dessas pessoas. Naturalmente que há um problema latente nas nossas grandes cidades, nomeadamente na cidade de Lisboa, nas zonas de maior pressão urbanística, para garantir um equilíbrio entre aquilo que é a disponibilidade do setor turístico local e a disponibilidade da habitação mais acessível. De facto, os números são dinâmicos, mas é importante reafirmar que desde que houve a contenção por parte da autarquia lisboeta, o preço das casas efetivamente desceu, fixou-se nos 9%, mas é também importante dizer que não fazemos tábua rasa ao país inteiro. O alojamento local não contribui só decisivamente para um turismo mais juvenil nestas grandes cidades, mas também contribui decisivamente, e é importante referir isso novamente, para que grande parte das zonas de interioridade do nosso país, nomeadamente aquelas que não tinham qualquer tipo de procura turística, se pudessem desenvolver através desse contributo desses mesmos proprietários que reabilitaram casas, exploraram economicamente essas zonas e hoje fornecem alojamento local, e nessas zonas o Governo faz uma tutela diferente e diferenciada justamente à medida das necessidades desse território. Face às preocupações que já foram aqui exploradas, é importante questionar se já nos podem, nesta audiência, dar alguns dos contributos que poderão enviar posteriormente à Assembleia da República, e depois, na senda daquilo que foi a apresentação inicial, questionar se há estudos sobre os milhares de postos de trabalho afetados, nomeadamente se estamos a falar, se há números concretos sobre os proprietários individuais, sobre os proprietários em grupo, sobre quantos são uns e quantos são outros, e de facto quais são os mais contributos para que a Aresp nos possa ajudar a garantir um equilíbrio justo entre aquilo que é o alojamento local e, naturalmente, o acesso à habitação acessível em todo o nosso país. E da nossa parte, agradecer novamente a vossa disponibilidade e mantermos também nós disponíveis, na especialidade, a melhorar a nossa proposta para irmos ao encontro também daquilo que são as vossas preocupações. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Partido Chega, deputado Rui Afonso, 3 minutos também.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento a Sra. Doutora Ana Jacinto e a Sra. Doutora Filomena Diegues. Sra. Doutora, eu compreendo a importância do alojamento local. O alojamento local, conforme aqui foi dito, representa sensivelmente 42% das dormidas turísticas do nosso país. Estamos a falar de receitas em 2022 de 1.300 milhões de euros. Praticamente 6% do total das receitas turísticas do país. E obviamente que é uma grande alavanca do turismo em Portugal. A grande questão aqui é que estamos a falar de 60 mil pessoas que se estimam que no fundo, que fiquem desempregadas com a implementação da medida do programa Mais Habitação, e que realmente é um fator de grande preocupação para o país. Eu gostaria de ouvir a Sra. Doutora relativamente à questão se realmente acreditará, que eu acho que não, mas que o alojamento local ficará mais organizado e definido com a aplicação das medidas constantes no programa Mais Habitação. Isto porquê? Porque, Sra. Doutora, há uns anos atrás, estou a falar sensivelmente 3 anos atrás, teve uma observação muito interessante e muito, digamos, muito correta, muito assertiva relativamente ao setor. Disse que mesmo com maior complexidade as pessoas não vão deixar de abrir estabelecimentos de alojamento local se tiverem procura. Vão é fazer de forma escondida e não é por isso que se quer. Tem de haver equilíbrio, recomendo prudência e calma. Não se pode estar sempre a alterar as regras do jogo. Os empresários precisam de estabilidade se ninguém investe ou investe em as escondidas. E, portanto, é importantíssimo ouvir isto. Acho que foi uma frase muito assertiva e, basicamente, quase a adivinhar o que viria no futuro. E, portanto, gostaria realmente que a Sra. Doutora se pronunciasse sobre isso de uma forma mais aprofundada para nós percebermos exatamente o que é que está aqui em jogo. Porque eu acho que realmente houve quase uma forma muito... É incrível como é que se legisla ou quer-se legislar sem ouvir realmente as partes mais interessadas e que realmente percebem realmente o que é que se está a passar no terreno. Depois, eu queria ouvir sobre a Sra. Doutora sobre outra questão. Portanto, sendo uma das medidas da proposta do pacote Mais Habitação o de aumentar as competências das câmaras municipais no que concerne à gestão do alojamento local, que instrumentos de monitorização e de fiscalização consideram que devem ser implementados, maiormente aos registros fantasmas e à atividade legal que se registra, se deveriam ser normalizados através de uma regulamentação do Estado em consonância com a Associação Nacional de Municípios Portugueses? Esta é uma questão que também me parece importante e eu também gostaria de ouvir a opinião da Sra. Doutora. Depois, gostaria de ouvir, de perceber qual era a solução que equacionariam para que o alojamento local e a habitação residencial possam conviver sem especulação imobiliária nem o surgimento de registros fantasmas no, como a ele. Porque é preciso nós percebermos isso de uma forma... Eu percebo que deve haver várias medidas, mas se existe algum vetor, se existe algum rumo, alguma estratégia que possa ser adotada de uma forma mais clara para realmente, em fundo, garantir uma convivência sã entre o alojamento local e a habitação residencial. Depois foi indicada pela Aresp em setembro de 2022
que tem um plano para... Senhor Deputado, só para
já
terminar.
Vou terminar essa apresentação. Não, obrigada. A Senhora Coordenadora, a última questão. Isto é muito curto. É que tem um plano para captação de imigração organizada, indicando que não queremos situações como aquelas que vimos em Odmira. Queremos ter uma imigração com contratos de média e longa duração, capacitação profissional adquirida na origem ou cá, tem de ter autorização de residência e habitação garantida. Qual a receptividade que os senhores receberam por parte do Governo relativamente a estas medidas, a estas propostas, que, quanto a nós, dignificam muito o país e dignificam muito os imigrantes que cá recebemos?
Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Doutora Ana Jacinto, Doutora Filomena Diegues, conforme entenderem a divisão do tempo, se assim entenderem, 10 minutos para, então, as respostas. Muito obrigada.
Bom, são muitas, vou tentar responder a todas. Bom, relativamente à questão do Sr. Deputado do PSD, para concretizar as questões dos riscos para o turismo e a extinção do setor, o Sr. Deputado já deu vários exemplos, não é? São quase todas as medidas que estão preconizadas, não é? Portanto, quando nós falamos da criação de uma contribuição extraordinária sobre o alojamento local, quando sabemos que o alojamento local já está fustigado com uma carga fiscal elevada. O empresário, as empresas, vamos lá ver. Eu sei que existe aqui algum dogma, mas nós só criamos empresas com um objetivo, é criar riqueza e dar postos de trabalho, não é? Portanto, se as empresas não existem para dar rendimento e para distribuir esse rendimento, ninguém faz empresas. Portanto, se as empresas são criadas para só dar impostos, fechamos as portas e, portanto, isto desincentiva o empreendedorismo e o empresário a ter empresas. Portanto, isto é aquilo que o senhor deputado quer ouvir. Portanto, isto é extinguir empresas, fecham as portas e dedicam-se a outra coisa. Portanto, isto é um bom exemplo. Outro exemplo é a suspensão de licenças. Outro exemplo é a caducidade das licenças. Portanto, todas estas medidas levam a desincentivar o negócio e, portanto, tão depressa foram criados, como tão depressa são desincentivados. Só que há aqui um pormenor muito importante, que nós não nos devemos esquecer. É que fomos todos nós que incentivámos estes empresários a criar estas empresas. E isto cruza com aquilo que o Sr. Deputado Chega disse. É que nós não podemos estar constantemente na inconstância, da constância da inconstância legislativa, porque nós passamos a vida a alterar os quadros legislativos. Ora, agora invistam porque é importante regenerar as cidades, requalificar os imóveis, criar aqui uma dinâmica do comércio muito importante, porque as cidades estão a morrer, há insegurança, mas agora já está e, portanto, vamos parar e agora já não precisamos de vocês. Isto não pode ser. Portanto, todos estes exemplos são exemplos que levam, obviamente, a um setor a diminuir o número de empresas, porque não há incentivo para elas estarem. Ninguém está no mercado a perder dinheiro, como é óbvio, não é? Portanto, são estes os exemplos todos. Depois, relativamente às questões dos postos de trabalho, se nos tivessem dado tempo para fazer aquilo que a Aresp propôs desde o início, que era aquilo que eu tinha referido, fazermos uma avaliação, voltarmos a estudar o mercado, porque o estudo que a Aresp fez tinha esses dados todos. Eu só salientei o dado mais importante, que era os 60% dos imóveis que estavam completamente deteriorados, mas nós avaliámos tudo. Avaliámos os postos de trabalho, o impacto que o alojamento local tinha, direto e indireto. Portanto, nós fizemos uma avaliação completa do alojamento local em todo o território nacional, não só em Lisboa. E o que nós propusemos foi, antes de fazer uma revisão ao alojamento local, se há algum constrangimento que o alojamento local está a provocar, que nós não dizemos que esteja a provocar, há sempre efeitos colaterais, nós estamos disponíveis para avaliar. Agora, antes de tomarmos decisões, temos que ver o que é que está a acontecer e nós pedimos tempo para isso, propusemos voltar a fazer essa avaliação, voltar a pagar um estudo, porque nós fizemos um estudo obviamente pago e a Aresp não vive só das cotas dos seus associados e isto é complexo para nós, mas voltámos a propor essa avaliação e não nos deram tempo. E, portanto, como não nos deram tempo, nós não temos esses dados e nós não fazemos de conta. Não andamos aqui a dizer, acho que, talvez, não. Nós comprovamos os dados e temos os dados reais. Portanto, por isso é que nós dissemos, separem o alojamento local da discussão do pacote da habitação. Vamos avaliar e depois estamos disponíveis para decidir. Não nos deram tempo para isso, portanto, eu não lhe consigo responder. São muitos postos de trabalho que estão em causa, são muitas famílias, porque a doutora Filomena acabou de dizer, o alojamento local cruza com inúmeras atividades, sustenta inúmeras atividades, não lhe sei dizer exatamente o número, não nos deram tempo para fazer essa avaliação. Aliás, nós fizemos o primeiro estudo em parceria com o ISCTE, já estávamos em conversações também com uma academia para voltarmos a fazer esse estudo, já tínhamos a proposta, não nos deram tempo para concretizar. Relativamente à questão da frase que foi salientada pelo Sr. Deputado Chega, É evidência, não posso estar mais de acordo com aquilo que disse. Se calhar. Exatamente, mantém-se a coerência. Talvez, não quero dizer, mas foi uma visão, certamente, na altura, porque veio-se a comprovar. Não é possível convivermos desta forma. Vamos lá ver. Houve um esforço tremendo para trazer um conjunto de nem eram empresas na altura, um conjunto de informalidades para a formalidade. Foi por isso que se criou a lei, o esforço todo, todos os atores, e de repente estamos aqui a criar uma possibilidade para a informalidade, porque se houver procura, não vai deixar de haver alojamento local. Só que, como temos mais impostos, como temos mais carga, como temos mais proibições, vai andar tudo a fugir e vai continuar a haver, mas tudo na informalidade. E é isso que nós queremos. Todo o esforço que foi feito, todo, o esforço de todos, agentes económicos, Estado, toda a gente contribuiu para que, de facto, tudo ficasse dentro de um chapéu da formalidade. E estava, de facto, a haver um trabalho muito interessante nesta área. É pôr em causa tudo aquilo que foi feito. Não posso estar mais de acordo com aquilo que disse anteriormente e volto a reafirmar. A questão da fiscalidade, parece-nos a nós que nem tudo pode ser deixado ao Estado. Há também uma grande responsabilidade do setor privado e aqui a Aresp tem feito um grande trabalho. Queira o Estado aproveitar o trabalho que a Aresp faz, porque há de facto a responsabilidade da fiscalização. Mas a Aresp tem vários programas de auditorias que não são fiscalização, nós não podemos fazer fiscalização, mas fazemos auditorias aos estabelecimentos para comprovar que aquilo que os estabelecimentos estão a oferecer está em conformidade com aquilo que a lei exige. E este trabalho que nós estamos constantemente no terreno a fazer é um complemento muito grande para verificar que aquele estabelecimento está ativo, cumpre as regras, e regras que são regras importantes. Estou a falar de regras que têm a ver, com os incêndios, regras de segurança alimentar, porque há muitos estabelecimentos de alojamento local que fornecem pequenos almoços, que têm que fornecer pequenos almoços cumprindo as regras do HACCP, por exemplo, como sabemos. E isto, no fundo, são responsabilidades que o setor privado também tem que contribuir. Não podemos dizer que é tudo responsabilidade do Estado, porque o Estado não consegue, por mais recursos que tenha, fazer uma fiscalização a todos os alojamentos locais que existem no mercado, ou as próprias autarquias, com os recursos que também têm, como sabemos, não é? Muitos destes programas até estão a ser feitos em parceria com as próprias autarquias, mas temos que ser mais proativos, não é? Todos nós. Mas usem-nos, usem os recursos que existem já no terreno. E a Aresp tem estes programas montados, existem no mercado, estamos a fazer. Usem-nos, não desaproveitem. E não é preciso criarmos mais entropias no mecanismo. Agora, usem esta autorregulação que a Aresp vem defendendo constantemente, não é só no setor do alojamento local, nós temos provas dadas na restauração que tem funcionado lindamente, com programas de autorregulação, que a autorregulação é um mecanismo muito importante no setor privado e, portanto, este é um mecanismo que pode ser usado. E julgo que respondi, não sei se
falta só a questão dos imigrantes.
Dos imigrantes. Os imigrantes, nós temos um problema grave de falta de mão de obra nos nossos setores, como sabem, não é? Não é só nos nossos setores, não é só no país, isto é um problema transversal, mas aquilo que nos dói é aquilo que nós falamos, e a nós dói-nos o nosso setor e o nosso país. E, de facto, uma das propostas que a Aresp tem feito não é única, nós temos várias propostas nesta matéria, mas uma delas é, de facto, a necessidade de recorrer à imigração. Não temos outra alternativa porque não temos pessoas suficientes no país para trabalhar no setor. O setor, como sabemos, é o motor da nossa economia, é à conta do turismo que estamos a ter os números que estamos a ter e, portanto, precisamos de pessoas para o setor, até porque o turismo é um setor de pessoas para pessoas e, portanto, não há volta a dar. Agora, somos apologistas e defendemos que essa imigração tem que ser uma imigração, como o Sr. Deputado estava a dizer, organizada. E isto de ser uma imigração organizada pressupõe, efetivamente, que esta imigração tenha que ter alojamento, e depois lá está o problema da habitação, que tenha que haver creches para as famílias que tenham crianças porem as crianças, que tenha que haver inclusão e que tenha que haver rapidez na entrada legal destes imigrantes. O que o Sr. Deputado está a perguntar é se de facto houve alteração e houve agilização destes mecanismos. Houve alterações legislativas, como sabemos. Se me está a perguntar se houve mudanças efetivas na prática, há poucas, porque entre as alterações legislativas e depois os mecanismos burocráticos que nós temos que passar, é outra questão. E, portanto, continuamos a ter muitas entropias, apesar de ter havido esforços substanciais nas alterações legislativas, e alterações essas benéficas, mas depois nos processos burocráticos continuamos a ter problemas e depois isso não se traduz em grandes ganhos para as empresas.
Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ana Jacinto, doutora Filomena Diegues também. Obrigada pelos vossos contributos, obrigada por terem feito o pedido de audiência. Penso que foi uma audiência bastante proveitosa, com contributos válidos para a reflexão que estamos a fazer. E então, se nos puderem fazer chegar, consegue enviar por e-mail?
Sim, sim.
Pronto, perfeito. Enviam para os serviços, por favor, e depois eu peço já aos serviços para distribuírem por todos os senhores deputados. E estaremos naturalmente disponíveis também até ao fim e sempre, mas neste período especial de reflexão sobre mais habitação, até ao final do processo de especialidade. Está bem? Muito obrigada mais uma vez. Uma boa tarde, continuação de um bom dia para todos. Obrigada. Obrigada.